Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi.
Bem-vindo, Armínio. Bem-vindo ao Projeto Cenários. Muito prazer ter você aqui conosco. E eu vou começar com uma pergunta bem fácil. Como é que está a economia no mundo, Armínio? O que você espera para essa turbulência que está acontecendo lá fora? Enfim, problema de juros, problema de protecionismo, né? Começando mais forte. Como é que você vê a situação?
Olha, Sônia, bom estar aqui com você hoje. Tem alguns momentos em que a economia até lidera e meio que determina o que vai acontecer na política e tudo mais. Mas eu acho que hoje nós estamos vivendo uma situação onde tem muita coisa grande acontecendo. Assim, fora do que seria o mundo básico da economia. Por exemplo, sei lá, uns 15 anos atrás, se a gente tivesse tendo essa conversa, provavelmente tivemos lá atrás, acho que a gente estaria falando de desequilíbrios globais, um superávit em conta corrente da China, umas coisas assim, né? Agora nós estamos falando de guerras. Nós estamos falando de uma mudança de regime político importante na China, né? A grande guinada do Xi Jinping, pandemias. Então, assim, é um quadro bastante complicado e que pode ter repercussões, terá repercussões, na economia geral do planeta, mas de previsibilidade baixa, né? Então, assim,
Basta.
o que vai acontecer? Está acontecendo lá em Gaza, está acontecendo na Ucrânia. Está difícil, eu acho que está bastante difícil.
Armínio, nessa situação, nesse quadro que nós temos hoje, a gente pode chegar a uma terceira guerra mundial, mesmo que não seja uma guerra factual, mas enfim, guerra de mídias, sistemas, redes sociais embaralhados,
Sim,
enfim, o que que você
digo.
acha disso?
Então, essa pergunta é fascinante e enorme. Eu também, sem querer me alongar muito, nós estamos hoje num mundo em que as democracias vão derretendo aos poucos, as guerras vão acontecendo em palcos, diferentes. Pode ser uma guerra biológica, pode ser uma ciberguerra, etc. Assim, essas guerras, vamos dizer, de guerrilha, numa guerrilha século XXI, estão acontecendo. Agora, os incentivos não são para uma destruição total, uma coisa assim, porque o grande medo é alguma coisa que aconteça, que dispare, alguém aperte sem querer um botão, sei lá o que pode ser. No caso da Rússia, que talvez seja assim, a situação tensa, onde ele de fato tem, né, um arsenal muito poderoso, eu acho que a coisa vai caminhar em linha com o que foi no passado, e é uma estratégia de ir ganhando tempo para a Rússia meio que ir perdendo dentro de casa. E isso em cima de um certo cansaço da população, difícil examinar exatamente. Então, no caso da China, assim, não há nenhum sinal de que eles estão se preparando para uma guerra convencional ou sequer uma guerra nuclear. Então, é um outro tipo de guerra. Eles próprios estão numa fase agora complicada. O Xi Jinping deu uma espécie de um cavalo de pau, está indo numa direção assim mais
E a economia
intervencionista.
decrescendo, né, da chinesa,
E
depois que ele deu esse cavalo de pau.
exatamente, a economia está desaquecendo, eles vêm fazendo esse sistema deles de administração do ciclo econômico com a mão muito pesada, mas aparentemente eles estão chegando a limites. Tem muito endividamento lá dentro, os setores que vêm sendo usados como ferramenta, que são basicamente infraestrutura e o setor imobiliário, estão meio saturados. Então, assim, eu não vejo uma grande guerra, mas vejo o mundo muito tenso. A China também, para continuar e encerrar, assim, eu acho que a China sabe que se ela se desconectar do mundo vai ser muito ruim para ela. Ela não conseguiu ainda sair de uma estratégia que depende muito de exportação. Eu tenho esperança de que possa haver algum acerto, não sei exatamente qual. No campo, por exemplo, também importante do aquecimento global, mudança climática, provavelmente uma saída robusta exigiria que os Estados Unidos e a China se entendessem um pouco mais. Nem que fosse, por exemplo, para fazer os bancos de desenvolvimento globais, que precisam se engajar com muito mais dinheiro e correndo muito mais risco, nem que fosse para dar para a China o que ela pede hoje, e eu acho que provavelmente ela deveria obter, que é mais espaço no Banco Mundial, que é o principal desses bancos. Então, tem vários espaços. É um quadro meio estranho. O mundo ainda, a meu ver, absorveu totalmente o aumento dos juros. Isso é um outro ponto importante, falando um pouco mais de economia.
A gente já
Nós
fala,
tivemos 40 anos de tendência de queda nos juros americanos e, portanto, globais, 40 anos. Então, isso é falando do ponto de vista financeiro, isso é um vento a favor. O juro vai caindo, os múltiplos vão aumentando. A Bolsa Americana dando um show em cima de tecnologia, uma coisa extraordinária. Tem 15 anos de divergência Bolsa Americana versus, vamos dizer, a Bolsa Europeia. Nos 15 anos anteriores, elas andavam juntinhas, depois abriu uma
abriu.
distância imensa, uma boca de jacaré, como a gente diz no mercado. E agora o juro saiu, por exemplo, as hipotecas dos Estados Unidos chegaram a 3%, estão por volta de 7%. Então, isso também, eu acho que não está ainda processado, sabe?
Agora,
Então, assim.
Arminio, deixa só antes que a gente entre demais nessa questão dos juros, eu queria saber a sua opinião sobre a economia russa. Tem muita gente dizendo que eles estão crescendo sim. É o tipo, por fora, vende por aqui, ou tem embargo ali, e eles estariam crescendo. Você acredita nisso?
Então, o caso da Rússia, as economias de guerra, elas tendem a trazer demanda, a economia tende a gerar números de crescimento, mas não é um crescimento que gera bem-estar. Ao mesmo tempo, tem muitos jovens russos morrendo, e eu não vejo isso como sendo algo que vá sustentar o regime Putin. Não vejo, vejo o oposto. Mesmo que os números de crescimento sejam, entre aspas, bons, agora tem muita perda também. Eles estão construindo armas. Toda hora, alguma coisa lá quebra, destrói um tanque, um avião, tal. Isso não é um crescimento de boa qualidade, sabe? Eu acho que eu
Vamos
não
voltar aos
contaria com isso.
juros, então, Armínio, você estava
Vamos.
falando. 40 anos de queda de
Então.
juros.
Uma situação financeira importante que precisa ser, eu diria, melhor entendida é a tendência das taxas de juros. Foram 40 anos de queda. Isso é um vento a favor financeiro muito grande. E agora, de um tempo para cá, a taxa mais importante da economia, que é a taxa dos títulos do Tesouro, subiu muito. O equivalente à NTN-B americana, o juro indexado, saiu de menos um, chegou a menos um. Você dava dinheiro lá pro tio Sam,
Você
e
perdeu.
recebia 10% a menos em 10 anos, números redondos, e agora já é um número positivo de 2. Então, o juro subiu 300 pontos, subiu de menos um para mais 2. As hipotecas subiram de 3 para 7. Isso, em geral, tem impacto, e os impactos foram modestos. Talvez porque a economia americana tem esse outro lado, assim, high-tech, muito moderno, muito contemporâneo, ou até futurista, e aquilo está segurando o mercado. Mas não é um quadro, eu diria também, assim, muito confortável. É verdade também que já tem muita gente declarando vitória no combate à inflação, tá? Esse soft landing, Tá, se não aconteceu, está muito próximo de acontecer. Existem alguns pontos de estresse, são estresses, entre aspas, bons, que têm a ver com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho lá é
Continua
extremamente eficiente.
crescendo. Impressionante.
É impressionante. É uma economia muito eficiente, muito, 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 incrivelmente eficiente, mas, sei lá, com desemprego em 4 ou menos. Isso pode ser uma questão também, mas isso é da família do ciclo econômico tradicional. Não me
É.
preocuparia muito com isso,
Posso
sabe?
fazer uma parte aqui?
Bom, claro.
O americano enfim, saberá para frente, como lidar com inflação. Eu notei algumas coisas muito impressionantes. Sei lá, eles tiveram uma inflação de quanto? 4? 5?
Não, a inflação chegou
3?
a, ela chegou a 9.
8? 9, 9. As pessoas aumentavam os preços 50%.
Mas isso assim, eles aumentam onde o mercado aguenta, né? Isso acontece no mundo inteiro também. Hoje aqui no Brasil, o custo de vida está subindo bastante, e não se sabe também muito bem onde é que essa história vai acabar. A inflação vem caindo. E o juro real segue alto, mas vem caindo também. Então, mas essas dinâmicas, comparadas com o assunto que a gente vinha discutindo antes, o que está acontecendo na Rússia, em Gaza, isso é coisa pequena. Assim, é claro, você está no mercado, no dia a dia do mercado, isso pode ser um ponto de ganho ou de prejuízo, mas não é uma questão muito, muito assim, vamos dizer, que é amedronte, né? Pelo menos não a mim.
Agora ligando Estados Unidos e Brasil. O pacote do Biden aparentemente deu certo, né? E tem gente achando que isso daqui poderia ser copiado pelo Brasil. O que que você acha?
Eu acho mais difícil.
Mas sim, se eu dar certo ou ser trazido?
Não, mais difícil de dar certo, mais difícil de copiar também. É difícil copiar porque, por enquanto, a economia americana oferece financiamento abundante para o governo americano. Então, e não só americanos, os estrangeiros continuam, enfim, carregando um estoque enorme de papéis do Tesouro americano. E eu aqui no Brasil não vejo isso. O sinal mais claro é que o Brasil paga quase que 6% real para refinanciar a sua dívida. Isso é um número absolutamente fora da curva. Então, o Brasil realmente não tem espaço para se seguir se endividando, pagando essa taxa e com uma dívida que rapidamente vai chegar a 80% do PIB outra vez.
Menina, já
E
te
mais.
fiz.
E não mais.
Desculpa.
Não, o Brasil é uma economia de renda média, deveria ser emergente, está investindo muito pouco. O investimento
Há
hoje.
muitos anos. Há muitos
Mas
anos.
caiu. Chegou perto de 17% do PIB, é muito pouco mesmo. Então, assim, eu vejo uma situação para o governo. De risco, o ano passado, tudo bem, o PIB cresceu, mas não vamos nos esquecer que o grande fator de crescimento foi uma super safra. Tá? Então, assim, você vai dizer, ah, tudo bem, as previsões foram erradas. Foram, mas quem é que estava imaginando uma safra do tamanho que acabou acontecendo? Então, não é algo assim que possa se dizer,
Repetir.
olha, isso aqui é o início de um novo ciclo de crescimento. Não é, não é. Inclusive, as previsões para esse ano, nesse setor tão pujante, que é o mais pujante da economia, como talvez já fosse de se esperar, não são tão fortes. Provavelmente até cai o número um pouco, né? Dado o que foi, enfim, um ano totalmente espetacular. Então, assim, eu acho que o governo fez o início desse governo Lula, o primeiro ano, foi o oposto do que normalmente uma recomendação que vem desde Maquiavel, de tentar cuidar dos problemas mais complicados cedo, para depois ter pista limpa para correr, acho que aqui foi feito o oposto.
Armínio, sempre falando isso, eu me lembrei, nosso querido professor Afonso Celso Pastore nos deixou, e eu lembrei, na época que eu fazia uma coluna de economia, no caderno de economia do Estadão, no final de todo ano, eu olhava todas as previsões e via o que, que tinha acontecido e o que não tinha acontecido. E era um desastre. Teve um ano que eu liguei para o professor, falei, professor, estou ligando para dar parabéns para o senhor. Eu falo, o senhor foi o único que apostou numa balança comercial positiva. De todos os economistas que eu pesquisei durante o ano. Aí se fez um silêncio. Aí eu falei assim, professor, silêncio de novo. O senhor não está feliz? Ele falou assim: não, porque veio uma repórter aqui, eu disse para ela 3 bilhões negativos, ela pôs positivo, eu fiquei com preguiça de corrigir. O nível de previsão do que acontece no Brasil sempre foi muito frágil, mas agora lá fora também é.
Sempre foi. Se você olhar a margem de erro, você está aí, não sei aonde, quanto tempo você leva para sair da Paulista e chegar em, sei lá onde, em Congonhas? Pode ser qualquer coisa. Quanto tempo você vai sentar na cadeira do dentista? Quanto tempo você vai ficar sentado lá? Pô, o dentista descobriu mais um negócio aqui, vai ter que fazer aquilo, vai fazer. Assim, as coisas são, assim, as coisas não são muito previsíveis, sobretudo num
Não.
prazo curto de tempo. O que é dramático do caso brasileiro, já que a gente está
É isso
falando
que eu
aqui,
queria. Quais são os percalços de
são
médio e
assim.
longo prazo que não estão sendo resolvidos?
Pois é, então, prestando uma homenagem ao professor Pastore, que realmente deixa um legado extraordinário, assim, as grandes tendências e os seus fundamentos, aí sim, eu acho que dá para discutir, tá? Pois, uma economia que não investe não cresce. Uma economia que não tem uma certa tranquilidade macroeconômica, não cresce. Uma economia que tem risco político, não cresce. Então, assim, uma economia que não aprende com seus erros, não cresce. Aliás, o caso aqui também é peculiar, porque uma economia, nós também não aprendemos com os acertos. E é um negócio surreal. Tá? Então, assim, eu não acho que o
Quais
Brasil.
seriam os acertos?
Ah, eu acho que, assim, o governo Lula.1 foi um tremendo acerto. E ele próprio depois saiu um pouco dos trilhos ali pelos idos de 2000 e, perdão, de 2006, por aí, quando Palocci caiu, ele caiu, enfim, por razões as mais prosaicas, mas ele também caiu porque ele estava sendo bombardeado internamente. Ele foi metralhado de fogo amigo. A própria Dilma acusou as propostas dele de serem rudimentares, aquela história toda. E ali
A
houve uma mudança.
rudimentar, essa palavra eu lembro.
É, pois é, aí houve uma mudança de ramo, de perdão, de rumo, de ramo também, e a coisa, aí a coisa começou a ir na direção errada. E quando o vento de fora virou, e virou mesmo, a Dilma, acho que além de ser incompetente, ela foi azarada, acho que é preciso reconhecer. É, aí tudo ela se complicou totalmente e nós saímos dos trilhos. Ali eu acho que tinha ali algo que poderia ser replicado. O próprio presidente Lula, durante a campanha, ele falou, não cansou, ele não se cansou de dizer, não se preocupem com a parte fiscal. No meu governo eu tive superávit primário aos 8 anos. É, e é verdade. É, mas ele
Eu
aí
sei,
logo
mas
no dia
o
seguinte.
cenário era outro. Ele recebeu as contas em ordem, né,
É, ele
Armínio?
recebeu. Agora ele e seu partido embargaram o lado do gasto, só estão trabalhando o lado da receita. É, as pressões são grandes, que o país é carente, a gente está crescendo pouquíssimo há 40 anos, essa que é a verdade. Tivemos bons momentos, boas reformas foram feitas, tudo certo. Não acho que o Brasil é Venezuela, não acho que o Brasil é Argentina, nada disso, tá? Mas a gente está deixando o tempo passar e as oportunidades vão desaparecendo. Imagina se há 40 anos atrás, o Brasil tivesse entrado numa trajetória 1% acima, 1,5% acima. O PIB hoje seria 60% maior. Então, imagina distribuindo isso homogeneamente. você teria pessoas com 60% mais de renda. Sabe, é disso que a gente está falando. Essas
Armínio, eu
tendências.
sinto você um pouco assim desanimado. Eu vou fazer
Não.
uma pergunta que é a seguinte: você se arrepende de ter apoiado o Lula durante as eleições?
Não, não tem nada a ver, eu, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho que a gente estava indo para um caminho pior. O Brasil era um pária, acho que o risco de golpe foi real, acho que felizmente não aconteceu. Eu ali não via futuro, e agora, infelizmente, a coisa podia estar melhor, está melhor. Mas não, não me arrependo, não, de jeito nenhum.
Não.
Eu acho que foi, não, de jeito nenhum. Agora eu esperava mais. Eu esperava mais. O presidente do campo fiscal, por exemplo, ele rapidamente adotou um discurso raivoso com relação a essa área, como se isso fosse assim uma grande maldade. Quando a gente sabe que no mundo fiscal bagunçado, quem se ferra sempre são os pobres, sempre. Isso é histórico. Então assim, eu tô um pouco perplexo com o que está acontecendo. Porque eu acho que há um caminho melhor, não precisa inventar, dá um certo trabalho, mas ele existe. Agora, muita gente me pergunta, não, e aí, o que que a gente faz? Gente, assim, pessoas com a sua vida
Eu sei.
pessoal, meus colegas no terceiro setor me perguntam, fala, ignora isso tudo e vamos fazendo o nosso trabalho. Eu acho que o Brasil não vai entrar numa trajetória espetacular de crescimento. Mas há um certo pragmatismo, o próprio Centrão, que é muito criticado, e eu acho que existem razões para a crítica, ele é muito pragmático também, então a coisa vai piorando, e eles, opa, isso aqui não está bom, há um certo instinto de sobrevivência, aprovaram várias reformas, várias, desde o Temer. Então, assim, eu acho que o Brasil infelizmente, nosso desempenho é modesto, mas, sabe, vai trabalhar, sabe, não fica se preocupando muito com isso, não.
Olha, Marminho, você me lembrou de uma pergunta que eu fiz alguns muitos anos atrás ao ministro Domingo Cavallo, da Argentina. Eu perguntei a ele, falei, ministro, qual é a principal diferença entre Brasil e Argentina? O que que o senhor considera? Ele falou, simples. Ustedes, el samba, quer dizer, vocês têm o samba. Nós outros temos el tango, nós temos o tango. Então, quando afundamos, afundamos. Vocês nunca vão muy arriba e nunca vão muy abajo. É sempre assim. E essa tua resposta está me soando mais ou menos assim.
Eu ouvi uma vez o presidente Fernando Henrique no cargo ainda, fazendo um apanhado assim em geral muito profundo para, eu me lembro até quem foi uma economista americana muito famosa, acho que ela estava no Banco Mundial na época, Ann Krieger. E ele começou a falar sobre as raízes ibéricas do, vamos dizer, do Brasil e da Argentina. E a história está lá. Quer dizer, a Espanha é assim, né? Eles são dramáticos.
Dramática.
E os portugueses são mais flexíveis, menos dogmáticos e tal. Eu ouvi a mesma coisa de um outro grande nome assim, da economia mundial, uma vez, o Stanley Fischer, perguntaram a ele. Quem vai ser o próximo México? Aí foi um evento pequeno, estava morando em Nova York na época, ele estava trabalhando no Citibank e era para cliente do Citi. E falou: olha, o Brasil não vai ser, porque os brasileiros são muito pragmáticos, a coisa lá tem mais flexibilidade. E aí a conversa evoluiu e
Essa
até.
flexibilidade nos atrapalha ou ajuda?
Sim, eu acho que sim, eu acho que sim.
Sim,
Muito.
atrapalha ou sim, ajuda?
Assim, ela vem acompanhada de outras características. Eu tenho um pouco de medo de fazer grandes análises assim culturais, eu acho que é sempre arriscado. Mas assim, é um certo curto-prazismo, o pragmatismo tem o seu lado mais estranho, né? Então isso vem acoplado a assim, uma série de questões ligadas a corrupção, no fundo, patrimonialismo, todos esses ismos. E aí isso tem um lado assim de defesa e também, mas também atrapalha, vamos dizer, no ataque. É isso, mas assim, eu hoje ainda acho, eu estava falando, ah, você está negativo. Eu não tô, não é que eu esteja negativo, eu estou pessimista.
Não,
Eu estou.
negativo não. Eu tô sentindo você é triste.
Não estou, não. Mas assim, é que eu acho que a gente podia estar bem melhor, sabe? E isso me incomoda muito.
Bom, vamos
E nós
mudar para um assunto que eu acho importante, que é a discussão sobre o tamanho do Estado. Com essa configuração de mundo, o Estado tem que ser maior, tem que ser menor do que se imaginava há 20 anos atrás. Como é que você vê isso?
olha só, a história mostra que tem países que se desenvolveram com um Estado relativamente pequeno, como os Estados Unidos, com a cultura americana, e tem países que se desenvolveram com um Estado muito grande, como os escandinavos, como a própria França, que gasta mais do que 50% do PIB. O Estado francês gasta como um país escandinavo, as pessoas às vezes não se dão conta. Eu acho que o Brasil tende a um caminho talvez um pouco mais europeu. Para um país de renda média, o nosso estado é relativamente grande. Eu penso que um país desigual como o nosso, onde falta oportunidade para as pessoas, e oportunidade requer educação básica de qualidade, requer saúde pública, requer infraestrutura de transporte, segurança, outra encrenca danada aqui. Então, assim, eu não vejo o Brasil num caminho de um estado nem mínimo e sequer médio. Acho que vai ficar por aí mesmo. É só uma questão de prioridades. Eu acho que o que falta ao nosso Estado é uma combinação de prioridades e um pouco mais de eficiência também. Um lado de gestão, de RH, isso tudo também faria uma diferença.
Quais são as prioridades que você enfatizaria?
Não, hoje, assim,
Educação, que eu ouço isso há 50
é fácil.
anos.
Essa resposta é fácil. Deixa eu dar um pouquinho de número, perdão, em geral não faço muito porque as pessoas ficam com
Não.
sono quando se começa a falar de número. Eu vou falar coisa rápida aqui, aguenta firme aí quem está nos ouvindo ainda. Primeiro, o Estado brasileiro nos últimos 30 anos cresceu de 25 para 33% do PIB, números redondos, um quarto para um terço do PIB, 8 pontos do PIB. O investimento público caiu de 5 para 1, mais ou menos. Se eu só dissesse, ó, o gasto público no Brasil cresceu 8 pontos, quanto, que aconteceu com o investimento público? Você diria, deve ter subido um pouco, né? Não, colapsou totalmente. Então, onde é que estão as prioridades? Quase 80% do gasto vai para previdência e folha de pagamento do setor público. Então, aí está a fonte de dinheiro. Não é para acontecer da noite para o dia, mas não há saída se isso não for abordado. E para onde iria o dinheiro? Para esses itens que a gente acabou de listar. Então, é mais ou menos isso. Esse é o grande movimento. É maior do que o ajuste fiscal necessário para a gente ter uma vida financeira mais calma. Tá? É o dobro, pelo menos.
Eu, enfim, acompanho a economia há muitos anos, acompanho você há muitos anos. Eu queria saber se hoje estamos voltando a uma época onde o orçamento era um orçamento de ficção, né? Para mim, eu não sou economista, sou só jornalista, mas déficit zero é uma ideia ilusionária. E como é que você vê isso?
Ah, bom, primeiro é déficit primário, zero, primário. E
É,
provavelmente.
mesmo primário, tá.
Então, o déficit é grande, porque o juro hoje está aí, a conta de juros é mais do que 5 pontos do PIB. Então, nós temos um déficit bastante, bastante grande, e os especialistas estão céticos com relação, inclusive, ao déficit primário ser zero.
Primário.
Agora, o que era assim, ficção no passado, mais do que agora, assim, no mundo de inflação, onde você tinha orçamento monetário, você tinha uma série de vamos dizer, jabuticabas aí, práticas meio excêntricas também de contabilidade e tal, assim, não, eu acho que o orçamento existe, só que eu acho que ele é muito baseado no varejo e pouco estratégico. Mas ele existe, só acho que ele está mal direcionado.
Tá. Então, como que você vê, por exemplo, as atitudes contra o Banco Central? O governo agora parou um pouquinho, mas eu tenho reparado que começam a atacar novamente o Banco Central. Você foi presidente do Banco Central numa época super conturbada, e você tinha o apoio, né? No final desse ano, haverá troca de presidente no Banco Central. Você teme alguma coisa?
Eu temo, sim, porque de fato o Banco Central tem sido atacado, inclusive pelo presidente, pelo presidente da República. E vamos ver o que que acontece. Mas alguns detalhes talvez seja bom a gente lembrar. Durante esse período todo, o juro no Brasil tem sido alto, mas a inflação não ficou abaixo da meta. Então, assim, o Banco Central claramente está precisando de ajuda. Quer dizer, não foi um ato de sadismo do Banco Central. O Banco Central precisa de uma ajuda fiscal para a coisa se equilibrar a um custo menor. E aí eu acho que, não sei, falta um pouco de sangue frio também, acreditar que a economia poderia responder muito bem. A um ambiente com juros mais normal. Falta um pouco de sangue frio para fazer a disciplina fiscal, e não é fácil, né? Eu acabei de apresentar assim grandes números, essa grande realocação teria que acontecer, tem que acontecer, mas o fato é que o Banco Central tá precisando de ajuda. Agora, a mudança do Campos Neto para alguém que não sabe ainda quem é, e ele ter feito um excelente trabalho, é, de fato, um momento importante. Eu vejo um par de defesas contra, vamos dizer, uma atitude meio aventureira que estaria certamente fadada ao fracasso. E elas são, eu sei, bem óbvias. Em primeiro lugar, a política. Se o Banco Central entrar com uma política frouxa, vamos dizer assim, e a inflação subir, o custo político para o
Segura.
governo vai ser absolutamente destrutivo, e eu espero que eles se lembrem disso. E depois você tem o próprio mercado. O Brasil é um mercado completo, pujante, grande. Eu acho que se o Banco Central inventar, o próprio mercado também vai dar sinais, creio eu, bem fortes. Então, assim, eu não vou dizer que eu esteja tranquilo com relação ao que vem por aí, mas eu acho que dá para dizer que nós já aprendemos.
Você vê uma possibilidade do Roberto Campos continuar no Banco Central?
Ah, não sei. Provavelmente não. Ou porque ele não quer, ele já deve estar cansado, ou porque o PT vai querer colocar algum nome seu. Acho que tem sido essa atitude, colocar gente da
Mas será que
casa.
essa atitude também é fake news ou não é?
Eu não
Eu
sei
fico
dizer,
na dúvida em tudo.
não sei. Talvez, eu não sei, não sei. Eu
Uma
vejo muito,
resposta.
não, eu assim, eu vejo muito ruído vindo de dentro do PT, que quis mexer nas leis trabalhistas, quis mexer na Previdência, quis mexer no marco do saneamento.
Não
Tá aqui.
mexeu.
Não mexeu porque não deu. Assim, se ele tivesse maioria no Congresso, teriam mexido. E mais, o que estão fazendo com a Vale, que é uma empresa privada, estão fazendo com a Petrobras, estão fazendo com a. Enfim, é assim, os sinais não são bons.
Será
Agora.
que nós podemos ver, por exemplo, no caso da Vale, com uma ótica otimista, dizendo assim, Lula devia alguma coisa a Guido Mantega? Então vamos colocar o nome dele. Ele foi completamente frito, né?
Sim.
E o Lula vai dizer, eu tentei.
Ah, mas não dá para brincar com isso. Isso está errado. Isso foi assim,
Mas eu
não,
tenho essa sensação às vezes, Armin, talvez eu tenha errada, esteja
não,
errada.
não, não, eu tenho certeza que você pode estar certa, mas assim, eu acho que eu não consigo entender. É um negócio que pega tão mal, sabe?
Muito.
Ah, não, dizer, não, eu quero, que quero botar lá o Manteiga. O Manteiga não é um executivo, não tem experiência, não dá para dizer que ele foi também um grande ministro, nada, não tem nada, não tem razão para ele querer ter o capricho de não, vou colocar o Manteiga lá, ou qualquer outro, na verdade, não é nada pessoal com o Manteiga, não. Eu acho que ele, qualquer um que ele quisesse enfiar a goela abaixo do conselho da empresa já seria um absurdo, mesmo que fosse um candidato mais adequado.
Arminio, nosso tempo está curto, mas eu não quero acabar o programa sem tocar numa questão. O Brasil, enfim, sua opinião aqui, lá fora, geral, tem tudo para ser e liderar uma potência na economia sustentável, economia verde, né? Temos todos os requisitos. Nós vamos perder essa oportunidade? Como é que você vê isso?
Olha, eu vejo aí sim um movimento positivo. Hoje o Brasil está se deixando de ser um total pária. Durante o período do governo anterior, quando se ouvia a palavra Brasil, se imaginava a Amazônia sendo desmatada. E eu vejo muito espaço para melhorar. Existem aspectos ainda indefinidos, por exemplo, o mercado de carbono seria uma grande alavanca para o Brasil, porque o Brasil tem total vantagem nesse mercado. E aí a gente vê assim absurdos, a exclusão do agronegócio de um lado, depois tem um baita lobby para vender carbono barato para que os poluidores possam continuar poluindo. Absurdos assim. Então, o Brasil vai precisar dar uma arrumada, mas eu acho que a direção é de melhoria. E acho que o Brasil deveria transformar o que foi para nós uma vergonha, em algo que nos dê orgulho e prestígio. Essa área ela está assim aberta a importantes melhorias.
Completamente. Agora, a regulação do mercado de crédito de carbono, enfim, a regulamentação foi aprovada agora, há quanto tempo?
Não,
Mas ainda falta.
ela não foi totalmente ainda, né? Ainda está em
Não,
discussão.
está em discussão, mas a primeira passou na comissão, pelo menos, né? É incrível. Eu quero conversar com você de novo, não daqui a 4 anos, mas enfim, daqui a 1 ano pelo menos, para a gente fazer um novo balanço, Armínio. Eu acho que você tem uma visão muito boa do geral, do particular, enfim, e muito bom senso. Muito obrigada
Obrigado.
pela entrevista.
Obrigado, foi um prazer.
Namastê. Obrigada.
Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente? Estar onde se sente seguro, onde valores importam. Esse é um bom lugar daqui para frente. Daqui para frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista Safra. Saiba mais em safra.com.br.